O nosso contato agora é com o doutor Tainã Andrade, ele que é médico angiologista aqui no Conversando com o Especialista.
Excelsior Saúde, conversando com o especialista.
Pois é, a doença vascular periférica tem data, é o dia 14 de julho, é o dia de alerta, nós estamos antecipando para falar dessa doença. Queria começar dizendo o que, que é a doença vascular periférica, doutor Tainã, como é que ela se manifesta, se tem grupos de risco para essa patologia?
É uma condição que ocorre com estreitamento e endurecimento das artérias que transportam o sangue bem oxigenado para o corpo, tá? Quando a gente fala de doença vascular periférica, a gente está se atendo mais à circulação das pernas, mas pode estar acometendo qualquer artéria do corpo, tá? A gente costuma dizer que, na verdade, é uma doença sistêmica, a aterosclerose, que é esse processo de depósito de artérias, que pode levar, quando acomete o coração, a um infarto, quando acomete as artérias que vão para a cabeça, um AVC, e quando ocorre na perna, vai gerar essa que a gente chama de doença arterial periférica. E de que forma ela pode se manifestar? Né? Dor nas pernas, às vezes nas coxas, piora quando a gente caminha, né? Quando o paciente caminha, sente um pouco de dor, porque é naquele momento que o músculo vai precisar do sangue, e a gente não vai ter um aporte de sangue porque tem uma plaquinha ou uma pequena obstrução que diminui aquele fluxo de sangue. Então, palidez, a perna fica um pouco mais branca, mais fria, tá? A gente tem uma perda dos pelos nas pernas, uma alteração de coloração das unhas também, as unhas começam a crescer mais devagar e a perda de pulsos nos pés, né? Quando a gente examina esse tipo de paciente, a gente não consegue identificar o pulso nos pés. Então, basicamente, o que a gente vai ter são sintomas de deficiência da nutrição da perna, por conta dessa redução do fluxo de sangue.
Pronto, mas alguns pacientes eles vão ter essa condição, pode agravar, no caso, alguns fatores, sobrepeso, doenças anteriores, o que, que pode chamar a atenção do nosso ouvinte aí, que talvez não tenha estado ligado nesse assunto, pacientes diabéticos, enfim, quem tem a maior probabilidade, maior vulnerabilidade para desenvolver esse quadro?
Os principais fatores de risco associados à doença arterial incluem tabagismo, tá? Colocaria como top 1 das causas de complicações arteriais, o diabetes descontrolado, tá? A obesidade é um fator de risco, a hipertensão arterial, o colesterol elevado, né? Com o passar dos anos, naturalmente, nossos vasos sanguíneos vão envelhecendo e diminuindo o calibre, então, acima dos 50 anos, a gente já começa a ter naturalmente, mesmo com todo cuidado, algum depósito de cálcio, de obstrução nas artérias, um histórico familiar de doença arterial ou doença cardíaca ou de AVC, que é o acidente vascular cerebral, e algumas alterações genéticas, né, que favorecem mais especificamente esse depósito de gordura dentro das artérias. A melhor maneira de prevenir é manter um estilo de vida saudável, Patrícia. Então, manter uma rotina de atividade física, cuidados com a alimentação, evitar alimentos muito gordurosos, tentar dietas fracionadas, comer várias vezes ao dia em pequenas porções, tá? Parar de fumar. O diabetes, infelizmente, tem muita gente que vai precisar lidar com ele ao longo da vida, mas desde que a gente tenha um cuidado adequado, a gente consegue viver sem essas complicações, tá? Então, diminuir níveis de colesterol, controle da pressão e manter um peso saudável. Acho que seriam as melhores maneiras da gente prevenir o avanço dessas doenças.
Agora, quando essas alterações não são suficientes, mudou tudo isso e o problema continua. Qual seria, então, a forma de tratamento? Com medicação? A cirurgia também indicada nesses casos?
Então, a própria caminhada, apesar de ser uma prevenção, é também um meio de tratamento, como você bem colocou, Patrícia. Quando a gente tem uma obstrução na circulação e a gente identifica isso de maneira precoce, ou seja, através de um exame de check-up, às vezes o paciente ainda não tem nem sintoma, mas ele deve ir a um angiologista a partir dos 50 anos, principalmente se tiver algum desses fatores de risco, e aí a partir de um exame de Doppler, que é o ultrassom da circulação, a gente consegue identificar a presença dessas obstruções e já direcionar um pouco um tratamento. De que maneira? Se a gente tem uma obstrução na circulação, a caminhada vai atuar de que forma? Ela vai ajudar o organismo a criar meios colaterais, circulação colateral. O que, que é isso? O exercício estimula o organismo a criar novas vias para o sangue chegar onde deveria. Então, o exercício físico é também um tratamento. Além disso, alguns medicamentos podem auxiliar, né? Os antiagregantes plaquetários, como o AS, que é o mais utilizado, ele vai diminuir a agregação plaquetária, como o próprio nome diz, é reduzindo o depósito de gordura nessas placas, né? E, além disso, tem outros medicamentos também que podem aumentar o fluxo de sangue, como os vasodilatadores, que eles vão abrir a circulação e fazer com que melhore um pouco o aporte de sangue para essas regiões que estão com redução do fluxo. Atrelado a isso, se a gente não melhorou com o medicamento, eventualmente a gente pode precisar de alguma intervenção na circulação para que o sangue chegue. Se a gente não consegue controlar com o medicamento e o paciente tem feridas ainda na perna ou está com dor muito severa, parado já sente dor, que a gente chama de dor em repouso, então ele tem uma indicação de tratamento. Tá? E aí pode ser feito por técnica aberta ou endovascular. O que, que é isso? Quando a gente trata o vaso sem a necessidade de uma cirurgia de corte, que é uma cirurgia mais extensa, a gente vai colocar, abrir a circulação através de balões, de stents, de maneira semelhante como é feito para a circulação do coração, tá? Um cateterismo da perna com, eventualmente, uma angioplastia, com balão ou com stent, dependendo da situação, isso varia muito. E, em alguns casos, quando as obstruções são mais longas, mais severas, a gente pode necessitar de cirurgia para pontes de safena na perna. Da mesma forma que a gente pode fazer uma ponte de safena no coração, a gente pode também fazer uma ponte na perna. A gente vai pegar o sangue de uma área que está chegando o sangue, usa a safena para funcionar como uma ponte até a área onde o sangue não está chegando muito bem. Então a safena vai funcionar como um substituto. Eu costumo dizer para meus pacientes que a safena são os pneus de estepe que o fabricante deixou para a gente eventualmente utilizar. Tá? Mas, volto a dizer, o principal é a gente tratar precocemente, num momento mais inicial da doença, para que a gente não precise intervir, porque independente de hoje a gente ter uma segurança grande com tratamento, todo tratamento é passível de complicações. Então, se a gente puder antever o problema, é sempre melhor.
É só, então são formas, né, de tratamento, de tentar minimizar os efeitos desse problema. Porque é uma diferença muito grande, claro, de uma artéria saudável com uma artéria que foi obstruída com placas de gordura. Isso não acontece de um dia para outro. São anos, né, de uma alimentação irregular, de uma vida sedentária, e que vai causando essa condição. Queria falar um pouquinho sobre isso, sobre os hábitos realmente, né? Porque depois que o problema está instalado, vai ser uma dificuldade muito maior para tratar. O melhor mesmo vai ser prevenir. Então, às vezes, aquele hábito de comer uma comida mais gordurosa, enfim, até pela questão cultural que nós temos em relação à nossa alimentação, vai a longo prazo comprometer e trazer essa situação aí.
Perfeito, Patrícia. Como você bem colocou, muitas vezes a gente precisa tratar esses pacientes de uma maneira urgente. O que, que é isso? Essas placas, às vezes, obstruem agudamente a circulação, e eu vou falar um pouco disso, porque é importante que as pessoas estejam atentas para esses sintomas. Então, quando a gente tem um desenvolvimento de uma dor súbita na perna, pode acontecer de, em vez dessa obstrução, na verdade, a gente tem uma obstrução crônica que vai desenvolvendo aos poucos um quadro de dor, mas ela pode agudizar. De que maneira? Fazer uma trombose daquela placa. Então, quando a gente tem uma dor súbita na perna, palidez súbita, de repente a perna ficou roxa, são condições que esse paciente deve ir de pronto à emergência. E aí esse paciente vai precisar ser submetido a um exame de arteriografia, eventualmente com angioplastia, como eu falei. E o que, é que a gente nota, Patrícia? Esses pacientes no internamento se assustam com a condição e a gente consegue restabelecer o fluxo de sangue. Então, ele olha, doutor, parei de fumar, a partir de agora está tudo bem, vamos cuidar disso aí. E grande parte das vezes acaba vindo um relaxamento. É importantíssimo que, mesmo que o paciente já tenha um quadro crônico, uma doença avançada, que ele não desista e que ele se mantenha na prevenção, porque a caminhada, volto a dizer, que a gente começou lá no início, também vai ajudar no tratamento, hábitos saudáveis. O principal fator para a gente tratar a doença arterial é a gente diminuir a evolução dela. Então, diminuir o risco da artéria, a agressão à artéria. De que forma? Cessando o tabagismo, controlando a alimentação, fazendo atividades físicas regulares e mantendo hábitos de vida saudáveis. É uma coisa que eu costumo sempre dizer para meus pacientes. A gente falou de doença arterial periférica e amanhã, dia 14 de julho, é o dia de atenção à doença vascular periférica. Mas eu costumo dizer, os pacientes que têm doença arterial periférica, a doença arterial periférica é uma seta de alerta para a gente, para a doença coronariana do coração, e uma seta que aponta para o coração e para a cabeça, para a doença cerebrovascular. Como eu disse, o comprometimento arterial não vai acontecer só nas artérias da perna, vai acontecer também nas artérias do coração, nas artérias que vão para a cabeça. Então, quando a gente tem uma manifestação na perna, já justifica a gente levantar um sinal de alerta e atentar. A gente pode estar na beira de um infarto ou na beira de um AVC. Então, é importantíssimo a gente estar acompanhando, prevenindo, fazendo os exames para prevenir também essas outras doenças. O Doppler de carótidas, que é um exame que a gente avalia a circulação que vai para a cabeça, e, eventualmente, os exames que são da alçada do médico cardiologista, para investigar também, eventualmente, algum comprometimento na circulação coronariana do coração.
Pois é, gente, são tantas coisas que podem ser prevenidas apenas com uma mudança de hábito, de atitude. Isso vai acontecendo ao longo da vida, como nós falamos, né, de uma alimentação irregular, e vai comprometendo. E depois que a pessoa perde essa sua condição de saúde, é que ela pensa, poxa, eu poderia ter evitado tudo isso. Isso onera também a questão da saúde pública, poderia ter sido evitado com um acompanhamento apenas ambulatório, sem precisar de cirurgia, sem precisar de nada disso. E às vezes isso não acontece porque o paciente, e às vezes não é só porque ele não tem informação, ele tem informação, mas a mudança de hábito realmente não é algo fácil, mas é importante e necessário. Agora, nós falamos com relação à trombose, o senhor citou aí trombose, e eu quero fazer uma correlação com esse momento que estamos vivendo agora, que é a Covid, né? Não dá para não falar também desse assunto. Especialistas já reforçam, Tainan, que pacientes com fatores de risco para trombose devem informar ao médico ou serviço de emergência caso contraia o vírus da Covid-19, porque já é possível afirmar se aumenta o risco para a formação de trombose pacientes que têm esse histórico de doenças vasculares e que podem evoluir para a forma mais grave da doença Covid.
Isso, Patrícia, perfeito. Então, assim, a gente, quando a gente fala de trombose, no contexto do Covid, a gente vai alertar um pouco para a trombose venosa, mas ela pode ocorrer também na circulação arterial. Só diferenciar um pouco, a gente tem duas circulações no corpo inteiro. Uma que leva o sangue oxigenado, que sai do coração para os órgãos, e a circulação venosa, que traz o sangue de volta. Então, a trombose pode acontecer em qualquer ponto da circulação, tanto arterial como venosa. Então, pode levar uma gama muito grande de quadro clínico. E o que a gente tem visto nos pacientes com coronavírus, isso já é confirmado, os pacientes que precisam de internamento, que estão hospitalizados, quase 50% dos pacientes têm quadros de trombose associados. Não necessariamente na parte venosa, mas às vezes até embolia pulmonar. Às vezes, mesmo sem a trombose periférica, a gente identifica embolia pulmonar e também as tromboses arteriais, tá? Então, esse tipo de paciente, a gente já tem mudado alguns protocolos, uma atenção maior, principalmente para os pacientes com coronavírus que já têm um histórico de trombose, que já tiveram trombose ou que tem algumas alterações familiares que podem levar à trombose, tá? Então, é importante já realmente informar para o médico se você, eventualmente, tiver contaminado pelo coronavírus e precisar internar, porque aí a gente precisa ter uma atenção maior com a questão da trombose. Através dos usos de medicamentos. Então, o anticoagulante precoce, para esse caso é bem indicado, mas, volto a dizer, não tem nenhuma confirmação de que o uso de anticoagulante em caráter ambulatorial traga algum benefício. Então, a gente está muito atento que todo medicamento deve ser utilizado e orientado por um médico, tá? Que a gente fica um pouco preocupado que toda hora surge um protocolo de internet, então às vezes é uma notícia do WhatsApp e as pessoas já tomam como verdade e já começam a usar alguns medicamentos. Então, vamos ter atenção, prestar atenção, procurar auxílio médico, tá? É a melhor forma da gente estar encarando a questão da pandemia.
É, exatamente, porque esse uso indiscriminado de medicamentos, sem orientação de um médico, cada caso é um caso. O que funcionou para uma pessoa, necessariamente, não vai ser indicado para o outro. É preciso levar em consideração as comorbidades, as doenças de base que aquela pessoa tem, para que ela não venha agravar e ter uma situação mais complicada e precisar ir para a emergência por conta do uso inadequado de uma medicação. Tudo tem que ser com bom senso, e nós estamos vivendo a pandemia da doença Covid, mas também a pandemia das fake news, sobretudo nessa área de saúde. A gente tem o desserviço das pessoas que acabam propagando notícias que não têm qualquer fundamentação, e é por isso o comprometimento aqui do programa em ouvir especialistas no assunto para que possa dar a informação correta, de forma assertiva. Agora, por exemplo, a caminhada, a vida sedentária, isso também pode comprometer? Algumas pessoas falam do uso daquelas meias elásticas. Nesse caso específico, ela teria uma eficácia ou não necessariamente?
Então, Patrícia, para doença arterial periférica, a gente não indica meia elástica, tá? A meia, o que é que a meia vai fazer? A meia vai servir muito mais para patologias venosas, para circulação de retorno. A meia vai apertar a perna, direcionando o fluxo de sangue da periferia dos vasos próximos da pele para a parte interna, de maneira que com a contração da panturrilha, que a gente chama panturrilha de coração da perna, grande parte do retorno de sangue vem da contração da panturrilha, então as meias vão ajudar exatamente nesse contexto. Para a doença arterial, que é a doença que vai obstruir a chegada de sangue até o pé, a meia pode inclusive ser um complicador, tá? Se um paciente tem, imagina que o paciente tem uma pressão baixa na perna, porque não está chegando sangue até lá, e a gente coloca uma meia elástica, a gente piora ainda mais esse quadro. Então, por isso que meia elástica deve ser prescrita por um angiologista, cirurgião vascular habilitado, e através de protocolos bem específicos. Então, o paciente tem que ser examinado, a gente tem que ver se tem pulsos nos pés, eventualmente tem um exame que a gente chama de índice tornozelo-braço, no qual a gente calcula a pressão na perna comparando com a pressão do braço, para ver exatamente se a gente tem algum déficit nessa parte arterial. Mas para a circulação venosa, a meia é muito importante, Patrícia. Já puxando o gancho para a pandemia, como a gente tem ficado muito tempo em home office, muito tempo parado, sentado na mesma posição, então muitas vezes as pessoas não criam o hábito de pausas. Então você está na frente do computador, se afunda no trabalho e a gente esquece de parar um pouco para circular. Então a cada 2 horas a pessoa deve levantar, sair um pouco da tela, dar uma caminhada no ambiente de trabalho. E, eventualmente, o uso de meia elástica pode ajudar para esses pacientes, desde que seja prescrito por um angiologista ou cirurgião vascular habilitado, tá? Mas, de uma maneira geral, para doença arterial, a gente não recomenda a meia, a não ser com algumas situações bem específicas. Pacientes, às vezes, têm as duas patologias, tanto venosa quanto arterial. Então, dependendo da pressão da perna, da necessidade de um uso de uma terapia elástica, a gente pode utilizar. Não é uma contraindicação absoluta, mas volto a dizer, sempre por orientação médica.
O que tipo de complicação esse paciente pode ter, doutor, se ele não levar a sério essa condição?
Bem, Patrícia, a principal complicação da doença arterial periférica é o que a gente chama do fim da linha, é a amputação. Tá? Então, esses pacientes, num quadro mais grave, se a gente não consegue estabelecer o fluxo de sangue para a perna, aí o paciente vai desenvolver ferida e, eventualmente, vai evoluir para um quadro mais grave, com uma disfunção, né, nutricional completa da perna e com indicação de amputação. É o fim da linha. E, eventualmente, às vezes, até uma amputação alta, tá? A gente costuma dizer. A doença arterial periférica, grande parte das vezes, ela vai se manifestar mais distal, quanto mais longe do coração, mais fácil de manifestar, mas, às vezes, o paciente também tem o que a gente chama de dor para caminhada, a gente usa um termo chamado claudicação, proximal. Então, dor no glúteo para caminhada, ou mesmo disfunção erétil também, para os homens, pode sugerir uma doença nessa circulação que leva o sangue da barriga até a virilha. Então, às vezes, até uma amputação alta, como uma complicação mais grave da doença arterial. Se a gente não trata, se a gente trata e o paciente não muda os hábitos de vida, a evolução fatalmente é para um quadro mais grave e com eventual.
Muito obrigada. Eu conversei com o doutor Tainan Andrade, médico angiologista. Lembrando que depois dessa entrevista vai estar também lá postada no nosso portal Saúde no Ar. Obrigada pelas informações. Tenha um ótimo dia.
Obrigado, Patrícia. Bom dia.